Olá, podcasters! Olá, mundo! Olá, Gabriel, tudo bem?
Olá, Rick! Olá, pessoal! Tudo certo? Tava com saudade de vocês!
Como é que está esse quarentena? Tá surtando muito?
Nossa, tu não faz ideia. A gente hoje tá fazendo, só para vocês entenderem, o podcast de casa, né? Mas sabe que eu tenho que confessar uma coisa, Rick, que aqui, na verdade aqui em Santa Catarina tá um pouquinho diferente do resto do Brasil, porque algumas coisas estão permitidas, né? Tipo restaurantes, coisas assim. E semana passada eu dei uma escapadinha, né? Fui comer o meu sushi que eu tava com aquela vontade.
Isso aí. É bom, restaurante tá aberto, né? Mas é aquela coisa. Tu falou aqui que nosso estado tá bem liberal. É engraçado, porque Santa Catarina é um estado tão conservador, mas bem na época de pandemia, bem na época de quarentena, o pessoal tá bem liberal para essas coisas, né? Deveria se liberar para outras coisas também, mas vamos mudar de assunto.
Se bem que teve umas coisas bem liberais que aconteceram esses últimos tempos, né? Assuntos internos aqui, né?
Assuntos da nossa cidade, mas que eu gostei, sinceramente eu gostei, eu acho que ele valeria a gente fazer um episódio do nosso podcast só sobre esses assuntos liberais em Santa Catarina, liberais da nossa cidade, eu acho.
Também concordo.
Bom, Gabriel, nós estamos já no nosso terceiro episódio do Vim pela Bebida. Aê!
Cara.
E olha só, a gente tem que agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui nas principais plataformas de podcast e também no nosso Instagram, que é...
Vim pela Bebida, né? A gente sempre posta conteúdo lá, interage com o pessoal que tá seguindo a gente. E claro, também, né, seguir os nossos Insta pessoais, né? O meu é o @ogabiconceição e o teu, Rick, como é que é?
Rick Matsorana. Lembrando que esse Tsorana, o Tso é com dois Es.
É, que pessoa chique, hein?
Oh, nossa. Bom, mas vamos lá, vamos iniciar o assunto do dia. Nós estamos aqui.
Vamos.
Ó, então, às vezes, o pessoal de fundo vai ouvir uns barulhos de carro, algumas coisas assim. Mas é porque, como o Gabriel falou, cada um tá gravando de casa. Então, tem essas interferências externas na gravação aqui do nosso episódio de hoje. Bom, mas nós estamos aqui, como eu tava falando, bebendo, claro. E a bebida do dia é café. Sim, café. Que viemos...
Tô desde de manhã com meu café, eu acho que hoje eu não durmo.
Nunca mais eu vou dormir. Bom, nós viemos aqui pela bebida, mas nem sempre, a gente tem que lembrar as pessoas que nem sempre a bebida que a gente tá tomando é uma bebida alcoólica, então hoje a gente tá tomando um cafezinho, né, Gabriel?
Ah, e é bom um cafezinho, né, dar aquela relaxada... Eu sou viciado num cafezinho. Aqui em casa a gente faz café de manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, várias vezes. Como é que é ali na tua casa, Rick?
Tá, antes de falar do café aqui na minha casa, Gabriel, só uma dúvida. Tu postou no story teu... Tava fazendo café na madrugada, é isso mesmo?
Aham!
Meu Deus, o que leva... O que leva uma pessoa a fazer café na madrugada? Saber que café é uma coisa, é um estimulante. Como é que tu vai dormir depois, guri?
A gente não dorme, né? A gente é movido a uma energia, assim, diferenciada.
Tá, não quero entrar nesses detalhes. Mas então, aqui em casa, nós temos também esse hábito de tomar café, mas é café com leite. E só que a gente tá reduzindo, porque a gente já... Nós somos pessoas idosas aqui em casa e a gente tá começando a ter problemas pra dormir e tudo mais, então a gente tá evitando de tomar café à noite e tal. Mas até um tempo atrás, antes mesmo de dormir, eu tava tomando cafezinho e tal, assim, eu era viciado. Hoje eu tô um pouco menos viciado em café.
Eu teria que fazer isso, mas eu não consigo resistir, assim, é literalmente, assim, é café o dia inteiro, assim, sabe? teria que reduzir, tem que tomar essa consciência. Eu vou seguir o exemplo do Rick, vou começar a reduzir, juro pra vocês. É uma promessa aqui do Vim Pela Bebida.
Vamos ver daqui um mês como é que vai estar isso tudo. Bom, a gente já falou que o Vim Pela Bebida, a gente sempre tá tomando, no Vim Pela Bebida a gente tá sempre tomando alguma coisa. Hoje não é nada alcoólico, porque semana passada a gente tomou caipirinha. Eu, pelo menos, tomei caipirinha. Hoje é café e ambos estão tomando. Mas o assunto não é isso. O assunto do episódio. O assunto do episódio é maratonamos. E óbvio, maratonamos
ai, ai.
Séries, né?
Não, e nada melhor nessa quarentena do que ver uma série, ver um filme, ficar na cama. Se bem que eu tô aqui na cama, né? A gente não tô vendo série, mas a vontade é depois que a gente terminar, já ir procurar aquele seriado na Netflix e passar o restinho da noite vendo aquela série, né?
É lógico que depois da gravação a gente vai atrás de uma série pra assistir. Bom, as séries que a gente vai comentar hoje, elas são séries que estão disponíveis na Netflix. Mas não que nós assistimos só Netflix, a gente assiste outras plataformas, enfim. Mas hoje a gente vai falar sobre algumas séries que vocês vão encontrar na Netflix.
Ô Rick, e assim, ó, perguntando uma coisa pra ti. Eu sei que tu sai bastante, que tu tá sempre dando uns rolê. Tu já fingiu, assim, pra alguém que tinha algum compromisso pra ficar assistindo algum seriado?
Hashtag Rick Rolezeiro, né? Mas essa... já fui mais. Mas então, eu já dei uns migué assim no pessoal. Hoje em dia eu tô dando bastante migué nessa coisa de sair de casa, bate aquela preguiça. Muito melhor ficar de pijaminha em casa assistindo uma série do que... É muita função, às vezes eu penso assim, a gente trabalha a semana toda, uma semana corrida, aí chega sexta-feira, ou final de semana mesmo, a gente tá cansado, a gente quer mais é ficar de boas em casa, assim. Então, eu vejo...
É idoso mesmo, né?
Vez ou outro eu dou uns miguezão, assim, pra não sair e ficar assistindo série.
Eu acho que tu tá chegando na terceira idade, isso sim.
Olha... Que bom que eu estou chegando. Espero que Vossa Excelência também chegue, Gabriel.
Um dia. Eu acho que eu já estou faz tempo na terceira idade.
É, sim, para analisar, eu acho que as tuas atitudes são bem mais de uma pessoa mais de idade que a minha. Mas isso rola... E ó, isso que a gente está comentando é meio que preconceituoso quanto aos idosos. Porque tem muito... idoso que é super ativo, que sai bastante e tudo mais, mas novinhos,
sim.
Né?
É, sim, mas é mais na questão assim de ficar em casa parado e tudo mais, né?
Ah, é bom ficar em casa, vamos combinar que é bom. E agora nessa de quarentena tá todo mundo curtindo essa parte, né? Bom, mas vamos lá. Gabriel, me conta aí, qual é o teu recorde assim de maratona? Tu lembra qual foi a série em que
nossa, tipo...
Uma
diretaça, tipo, não só uma série. Tipo, eu tenho um problema muito grande que, tipo assim, ó... Eu gosto de pegar uma série pra ver e terminar de uma vez só, sabe? Que eu vá passar, tipo, uns 3 dias, 4, 5 dias assistindo aquela série. Principalmente quando pega um final de semana, tipo, sexta, sábado e domingo. Aí eu vou pegar a série, tipo, e vou assistir ela toda naquele final de semana. Sabe? Principalmente quando, tipo assim, a série nova, que pena estreou, ou que tem 2, 3 temporadas no máximo.
É, eu também tenho isso de... passar o final de semana inteiro assistindo. Eu me lembro, assim, acho que o que eu mais me lembro foi quando eu comecei a assistir Riverdale, que já tava na terceira temporada, eu acho, por aí, que eu maratonei no final de semana, assim, ó, era o dia inteiro, era noite, madrugada, eu não comia, eu não tomava banho, mentira, eu tomava banho e comia assim. Mas assim, eu fui assistir muito. Eu saí do quarto, parecia que eu ia encontrar um dos personagens ali na rua, porque já tava fazendo muito parte, assim, do meu viver, assim. Quando a gente maratona séries, a gente fica meio que íntimo dos personagens, né? Então, Foi meio estranho.
Sim, sim, a gente cria, tipo, a gente cria meio que uma relação ali, tu vai torcendo pelo personagem, tu quer saber o que, que vai acontecer, e tu vai pro próximo episódio, tu vai indo, vai indo, vai indo, e quando tu vê, já é madrugada, já tá quase amanhecendo, e aí, nossa...
E daí tu pensa, tenho que dormir pra acordar cedo pra continuar maratonando ela e tudo mais.
Verdade, verdade. Assim, recorde de horário, eu não sei dizer, mas tipo assim, que eu comecei tipo de manhã e só fui terminar de madrugada, assim, pra tipo, dar um exemplo, sabe? Sem parar, tipo, diretaço, um episódio atrás do outro.
É, nessa do Riverdale, eu lembro que eu comecei na sexta-feira, fui sexta, sábado, domingo até altas horas, assim. Foi louco, assim, mas... Enfim, maratonei.
E tu fica meio que de porre, assim, depois de uma maratona, tipo assim, e que não consegue ver mais nada.
Eu fico, assim, tipo... Quando faço uma maratona gigante, assim... Eu, no outro final de semana, por exemplo, eu tento assistir uma coisa mais leve, não maratonar todo final de semana. Então, às vezes, daí eu pulo um filme e tudo mais. E tem aquele problema, né? Que a gente, como eu digo, a gente pula para um filme, mas tem aquele momento que tu deita no sofá, tu fica procurando uma série, tu fica procurando outra, tu vai para outra, daí tu pula para outra e tu acaba fazendo o quê? Não encontrando nenhuma e perdendo mais tempo procurando série do que assistindo uma.
É a famosa maratona da Netflix, né? Que tu maratona tudo que tu pode assistir e não assiste nenhum nada, né? Nem filme, nem seriado, né?
É, tu vai colocando, favoritando elas, aí vou assistir depois. Ah, esse aqui também eu gostei. Deixa eu assistir o início dessa. Ah, esse aqui é boa, vou também favoritar. E no final tu passa e não assiste nenhuma e vai dormir. Mas é meio louco isso.
Ô Rick, mas já que o assunto é maratona, vamos falar das séries que estão no nossos top assim, de melhores séries?
Vamos. Eu preparei algumas aqui, que na verdade são séries que eu gostei muito. Mas assim, eu não posso dizer que elas estão no top 3, meu. Pode até ser que elas estejam, mas... Eu preparei, assim, três séries que eu vou comentar sobre elas... Foram muito boas e eu indico muito, porque são ótimas. Bom, a primeira série. Vamos fazer um bate e volta, assim, ó. Eu indico uma, tu indica outra, pode ser?
Pode ser, mas a gente pode comentar, né? No meio claro, uma da outra, né?
Claro, óbvio.
Beleza.
Óbvio. Tu deixa eu falar sobre a minha série, depois tu diz se tu assistiu, se tu gostou ou não da minha, tá bom? Vamos combinar assim?
Tá, combinado. Beleza. Combinado.
Então tá, a primeira série que eu vou indicar pra vocês é Pose! É assim que eles falam na abertura da série. É uma série americana de drama. Na verdade, ela não é produzida pela Netflix. É pelo canal FX. E no FX, se eu não me engano, eles já estão na segunda temporada. Mas na Netflix só está a primeira temporada. Então, para quem tivesse interesse, na Netflix tem Pose. E são 8 episódios, então é bem de boa para assistir. Falando um pouquinho sobre a série, eu vou falar só um pouquinho assim para as pessoas terem uma curiosidade maior e procurarem ela, até para não dar muito spoiler essas coisas. É uma série que acompanha a comunidade LGBTQI+, que é o correto a gente afirmar hoje em dia da comunidade, né? E os estigmas que essa comunidade, os estigmas, eu digo assim, um estigma sem fundamento nenhum, né? Os estigmas sem fundamento que os membros dessa comunidade, eles são obrigados a carregar. Então, é uma série que eu falei, uma série dramática, muito boa. E quem me indicou ela foi uma amiga minha, que é professora de história. E, de fato, para quem for assistir, ela é uma aula de história. E dentro dessa série, assim, tem dois personagens... Três personagens assim, que eu gostei muito. Que é a Blanca, que é a personagem principal da série, a Angel e a Electra. Essas três personagens, pra mim, são as são as que eu mais me identifiquei, que eu mais gostei delas, assim. Então, uma dica super interessante pro pessoal assistir. Pose, no Netflix. Na Netflix.
Pelo que eu entendi, então, passa uma mensagem, assim, tem todo um contexto histórico também, né?
Isso, tem. E o que é interessante, assim, que a série, ela se passa bem numa época que... No início da epidemia de HIV. Então, assim, é muito interessante, assim. Tem momentos, assim, muito tristes, mas tem momentos, assim, muito, muito interessantes, assim, pra levar. Que são momentos, como a minha amiga falou, assim, ó, pra quem gosta de história, essas coisas, é uma série muito legal.
Eu ainda não assisti, eu sempre passo por ela quando tô procurando alguma série, mas ainda não vi. Eu sei que é bem aclamada, já ouvi muita gente falando, inclusive, assim, recebeu, assim, várias indicações, assim, por ser uma série, assim, que tem um posicionamento bem forte e traz esses assuntos, assim, mais polêmicos e tá na Netflix, assim, e levando para uma questão popular, assim, onde as pessoas vão poder ver e discutir sobre alguns assuntos que muitas vezes ficam na margem, né? Isso que é o bacana desse seriado, eu acho, né?
Exato, exato. Tu não assistiu ainda, mas... né, ô Gabriel?
Não, né? Ainda não assisti.
Então assiste.
Vai, mas vou assistir. Vou deixar na minha lista. Então tá, vamos agora pra minha indicação.
Vamos. Agora eu quero saber qual é a tua indicação.
Então, na verdade, eu coloquei duas indicações aqui, mas eu vou falar só uma e vou dizer a outra. Porque, assim, é The Away e Sense8. Porque as duas séries foram canceladas pela Netflix, assim, meio sem explicação nenhuma. E deixou todos os fãs órfãos, assim. E são duas séries brilhantes, assim. Pra quem já assistiu tanto uma quanto a outra, acho que vai entender do que eu tô falando. Eu vou falar mais sobre The Away, que é a série que eu fiquei apaixonado, que foi a última agora a sair e ser cancelada. É, se eu não me engano, foi no final do ano passado, né, que foi cancelado e todo mundo ficou bem chocado. Ela na verdade, ela é uma série, ela é dirigida pela Brit Marling, pelo Zal Batman Glitch, né, que são dois diretores que eles fazem vários filmes em conjunto, e inclusive a Brit Marling, ela atua como papel principal da Prairie Johnson, né? Eu não vou dar muitos spoilers, assim, até para as pessoas depois irem procurar, porque é uma série que, apesar que ela tem um fãs, assim, bem assíduos, nem todos conhecem, né? E ela fala muito sobre mundos paralelos, né? A Prairie, ela, num dos mundos, ela é cega e ela acaba sendo capturada por um tipo de um psicopata, né? Que queria descobrir se existia vida após a morte. É, e no outro mundo paralelo, ela já não é cega e ela reúne um grupo de pessoas para tentar salvar aquelas pessoas que estão naquele outro mundo paralelo. Então, assim, mistura várias coisas, assim, tanto de vida pós-morte, dimensões paralelas, assim, é uma loucura, assim, todos os filmes da Brit Marling e dos Aus têm essa loucurada, assim, né, mas é uma série muito massa. É, para quem gosta, assim, de uma série mais viajada, a indicação certa é essa. Tu já viu, Rick?
Eu já vi as duas e eu confesso que eu adorei as duas e fiquei muito chateado que elas foram canceladas, principalmente Sense8. Sense8 é outra que eu, assim, ó, a primeira temporada eu maratonei, a segunda também, e eu adorei que pelo menos no Sense8 eles fizeram tipo um filmezinho pra finalizar ela, né? Mas o que eu li sobre Sense8, que eles cancelaram ela porque o custo era muito grande. E porque cada um dos personagens gravava em um local do mundo, né? Então isso gerava um custo muito grande e parece que não rolou. Mas eu fiquei triste, porque para mim as duas são ótimas.
Mas eu acho que é meio desculpinha da Netflix. Eu acho que tem mais coisas por trás, assim. Porque elas estão cancelando muitas séries, assim. E eu acho que não é só questão, assim, de valores. Porque eles têm valores, assim. Ela costuma fazer isso mesmo com séries que têm baixo orçamento e eles estão cancelando, assim. Toda a Netflix está bem difícil de se lidar.
Falando em cancelamento, tinha uma... eu acho que é de 2018, 2017, 2018. Ela só teve a primeira temporada, Girl Boss. Eu adorava, adorava, e ela foi cancelada. Bom, não é porque eu adorava que eles iam continuar com ela, mas eu fiquei muito triste também, porque cancelaram Girl Boss. E eu achei que ela deveria ter mais temporadas. Era muito boa. Mas não deve ter caído no gosto do público também, né? Do grande público, enfim. Bom, agora posso falar da minha outra série? Posso?
Pode, deve.
Tá, vamos lá. Talvez tenha assistido também. Eu acho que muita gente que tá ouvindo o podcast deva ter assistido. Que é A Vida e História de Madame C.J. Walker. Chegou a assistir, Gabriel, ou não?
Não, não assisti. Eu quando li esse nome, eu fiquei, tipo assim, confuso. Que série é essa, senhor?
Então tá, eu vou te falar um pouquinho de que série é essa. Porque, na verdade, ela nem... Não sei se ela seria uma série ou uma minissérie. Por que isso? Porque são só 4 episódios e eles são bem curtinhos. Então, dá pra tu... É uma mini-maratona. Porque numa noite tu assiste tranquilamente. Ela é uma minissérie americana e também é uma... A original do Netflix. É uma, como eu falei, são 4 episódios e eles são bem curtinhos. Então, a história, ela se desenrola de maneira bem ágil. Tudo acontece rapidinho, sem aquelas enrolações desnecessárias que algumas séries fazem para durar, ter mais episódios, sabe? Então, essa da Madame C.J. Walker, não. É tudo muito rápido. A história se desenrola muito rápido. E eu gostei disso. Como eu tava falando, é uma série, minissérie, enfim, que, de drama, que conta a história da primeira negra milionária dos Estados Unidos, o que é também uma aula de histórias, digamos, né? E uma das coisas, assim, que me chamou a atenção, que fez eu assistir a série, foi que quem faz a protagonista é aquela atriz Octavia Spencer. Não sei se conhece.
Já ouvi falar bastante dela, verdade.
Ela é maravilhosa. E dentro dessa série, as personagens que eu mais gosto é dela, que é a protagonista, a Madame C.J. Walker, e da filha dela, a Lélia. São as duas personagens, assim, que eu mais gostei, mais, assim, senti um carinho especial por elas. Vale muito a pena. Eu acho que se for somar os 4 episódios, não dá 2 horas. De série.
Ai, que legal, que legal. Eu adoro o seriado que é curtinho, assim.
Isso, então assiste. Hoje à noite tu pode pegar e assistir já.
E tem um, aproveitando o gancho, não é uma das minhas indicações, mas já que tu falou de série curta, tem uma série que é demais, que é Boneca Russa. Que também é bem curtinha e acho que vale a pena pra quem, assim, tá numa vibe de pegar alguma coisa mais curta, assim, que não seja maratona.
É como se fosse um filme estendido. É como se fosse um filme estendido, né?
Isso, é como se fosse um filme estendido. Tipo, 1h30, 2 horas, tu já acabou. Isso que é o bacana.
É, legal. Agora vai lá pra tua segunda indicação.
Posso, então, dar minha segunda indicação? Eu vou falar da série Dark, que é uma série alemã, é uma série estrangeira, não é original da Netflix, mas foi adquirida pela Netflix. No começo tinha pessoas, assim, tipo, rejeitando, criticando, e não dando méritos para a série, sabe? Porque ela é uma série muito difícil de se entender, assim, para quem não é acostumado com uma narrativa mais rebuscada, né, que tenha vários arcos de história, ela é um pouco difícil de se entender. Não é uma série, assim, muito fácil, que tu começa a assistir, tu já entende se identifica com o personagem e vai seguindo, né? Ela tem vários ciclos e vários personagens, e até tu entender a história, tu já tá lá quase pro final. Mas assim, ela vale super a pena. E pelo que eu sei e ouvi falar, vão ser três temporadas, né? Já teve duas, e agora tá para estrear a terceira e última temporada. Então vai fechar assim, a série com um desfecho assim, bem significativo, né? Ela acompanha o Jonas, que ele vai descobrir uma passagem que leva uma volta no tempo, né? Então, e ele vai conseguir compreender que esse local, ele passa por três tempos diferentes, são três ciclos, né? Que é 1954, 1987 e 2020. E até tem algumas teorias agora, saiu alguns memes no Twitter dizendo que a pandemia está relacionada também com Dark, né? Porque acaba agora em 2020, né? Começa a história em 2020, alguma coisa nesse sentido. Tu já viu Dark, Rick?
Eu maratonei Dark. Eu amei Dark. Eu achei super confusa, mas eu adorei. Tanto que eu vou te confessar, eu comprei uma jaqueta amarela. Eu fui atrás de uma jaqueta amarela devido à jaqueta amarela do Jonas. Eu achei maravilhosa, eu fui atrás de uma jaqueta amarela parecida com a dele.
E é incrível o seriado, não é?
É incrível e eu estou esperando pela terceira temporada. Eu li também no Twitter que a terceira temporada estreia agora em breve e é para fechar esse ciclo, né? Eu Sim. também. Eu indico também as pessoas assistirem. Quem não assistiu, assista Dark, que é maravilhosa. E deixa eu só falar uma coisa.
Eu gosto. Né? Pode falar.
Tá. Não, eu só queria comentar, Gabriel, que a gente fez uma enquete eu fiz, na verdade, uma enquete no meu Instagram para as pessoas dizerem qual a série que eles maratonaram. E eu tenho uma amiga, a Xanda, @ShandaBoaroli, aqui de Nova Veneza, que ela citou Dark. Que ela maratonou.
Que legal!
Mas além de Dark, também ela maratonou Breaking Bad, Não Fale com Estranhos e The Sinner. E eu tenho também um amigo.
Aí eu tô louco.
The Sinner eu também quero assistir. Falam muito.
Já, eu assisti a primeira temporada de The Sinner.
É, eu quero assistir. E eu tenho um amigo meu de Passo Fundo, @JHohenhorf. Ele vai ter que me desculpar, o Jean. Eu não sei se eu pronunciei direito o sobrenome dele, mas é um alemão, assim, difícil. Ele também, ele disse que ele maratonou Pose e You.
Você eu amo You. Muito bom.
Não assisti ainda.
Muito
não
bom.
Assisti. Não assisti. E,
assiste não que tenho, tu vai gostar.
Não tenho vontade de assistir. Não sei porquê. É uma série, assim, que eu... ela não fez nada pra mim, mas eu não gostei dela. Uma coisa assim, não sei, enfim.
Bom, já que tu deu a dica que as pessoas deram pra ti, eu também vou falar, né? Porque também recebi algumas dicas aqui. Eu recebi aquela clássica dica pra assistir Friends, só porque eu não tenho paciência de ver aquelas tantas temporadas que tem. Quem me deu essa dica foi a Bianca, @BibisGuimarãesFurtado, que é uma amiga minha, tem na Netflix, Friends, só que aquela preguiça de ver todos aqueles episódios. E a Bonjolo Letícia me deu a dica para assistir Quem é Você, Alaska, só que não tem na Netflix, tem no Hulu, sabe? Que é aquele outro
sim.
stream de seriados.
É. Eu vou ler ao longo aqui mais alguns amigos que mandaram também algumas séries legais para assistir. Mas vamos lá para... Terminou de falar do teu Dark?
Sim. Ah, só para concluir ali de Dark, uma coisa legal que eu acho que tem nesses seriados, quando tem um ciclo de temporadas com começo, meio e fim, que não fica aquela enrolação de quinta, sexta, sétima, oitava temporada, sabe? E nunca acaba.
Uhum.
Porque é só encheção de linguiça. Pelo menos, tipo assim, ah, é duas, três temporadas e acaba e pronto, sabe? Tu tem um desfecho da história muito melhor construída. Tu consegue ver o desenvolvimento dos personagens e tu chega num fim, sabe?
É, eu acho, assim, que as séries, elas poderiam ter 4 temporadas, 5 no máximo, cinco temporadas. Porque elas vão perdendo a essência, vão ficando chatas, a gente vai parando de acompanhar, eu acho, assim. Foi o que aconteceu com The Walking Dead. Eu era fã de The Walking Dead. E hoje eu já não acompanho, mas não assim com... Essa última temporada, por exemplo, eu não assisti nada ainda. Então, ela vai perdendo. Eu acho que ela vai ficando fraca, enfim. Acho que poderiam terminar. Não precisa tantas.
Verdade.
Fora de fato, assim.
The Walking Dead.
Friends já é diferente.
The Walking Dead eu devo ter assistido, tipo, até a quinta temporada e depois nem tive mais interesse.
É, assim, talvez Friends seja legal porque é uma série mais leve e tudo mais, com várias histórias, então é meio que seja diferente de, por exemplo, The Walking Dead, né? Então, talvez até por isso que ela durou mais tempo, teve bastante temporadas, mas enfim. Já que tá, eu tô falando aqui, eu vou falar mais umas dicas que alguns amigos deram, ó. A @ Adriele Roman mora lá em Londres, ela tá acompanhando o nosso podcast.
Opa!
Um beijão, Adriele. Ela indicou pra gente Eu Nunca, que é uma série que entrou agora, né, no catálogo da Netflix. Eu quero assistir. E parece ser bem interessante. Quem sabe a gente assista e depois a gente vem aqui fazer um episódio falando sobre ela e tudo mais, né?
Pois é, gostei da ideia.
Uhum. E eu tenho outro amigo também, o @ Sodré77, que é ali de Floripa. Ele indicou Ela Quer Tudo. E eu fui procurar na internet sobre Ela Quer Tudo e parece ser bem interessante também. Já coloquei aqui na minha listinha.
Nossa, nunca ouvi falar.
É, eu também nunca tinha ouvido falar, mas... É que tem tanta coisa na Netflix que a gente acaba nem sabendo. Eu acredito que esteja no catálogo da Netflix, né? Mas, enfim, depois eu vou procurar aqui pra ver se é mesmo lá. Bom, agora eu vou falar sobre...
Vamos pro nosso top final, então?
Vamos lá, pro meu terceiro posto aqui. Eu escolhi... Eu terminei de assistir ela no domingo. Eu passei, na verdade, final de semana assistindo ela. La Casa de las Flores. É uma série mexicana, original da Netflix. E ela mistura drama com comédia. Só que é uma comédia muito gostosa. É uma comédia muito... Não sei. Eu ia dizer uma comédia muito engraçada. É uma comédia que eu não sei explicar. Mas eles têm, assim... Eles são meio sarcásticos, assim, no humor. Então é uma coisa muito gostosa de assistir. Porque a gente se depara durante a série com alguns momentos muito... muito, assim, dramáticos, uma coisa assim meio tensa, e eles largam alguma coisa de humor, assim, ai, meu Deus do céu, que ótimo que eles veem na série dessa maneira as coisas, o que faz ela ser uma série de drama mais leve, assim, uma coisa muito gostosa. E são 3 temporadas.
Sim, aquelas...
São 3 temporadas, e juntando as 3 temporadas... Dá em torno de 33 episódios. Só que essa terceira temporada...
Ah, não é muito, não, né?
Não é muito. E eu achei legal, porque essa terceira temporada, ela tem 11 episódios. E assim, meu Deus, 11 episódios. Mas eu fui ver, eles são curtos, curtíssimos. Então, numa tarde, dá pra assistir a terceira temporada tranquilamente. Numa tarde, tu pega e tu consegue assistir a terceira temporada tranquilamente. Assim... E falando um pouco assim sobre a série, ela fala de uma família da alta sociedade mexicana, de uma floricultura, a família de la Mora, o nome dessa família. E a personagem que eu mais gosto é a Paulina. ela fala de um jeito tão legal que vocês têm que assistir. E os episódios, é engraçado também que os episódios, cada episódio tem o nome de uma flor. É muito legal isso. Cada episódio
tem umas referências. Tem umas referências, então.
Pra quem gosta de RBD, tem a participação... Na terceira temporada tem um personagem que é interpretado pelo Christian Chaves, que é um dos integrantes do RBD, né? Então a minha indicação é La Casa de las Flores.
Nossa, e agora então para minha última indicação, eu vou falar sobre Ozark, que ela é uma série original da Netflix, e assim, ela é pouco reconhecida pelas pessoas, assim, as pessoas não dão muito crédito para ela, mas ela ganhou duas estatuetas do Emmy, né, por melhor direção em série e drama e melhor atriz coadjuvante. Então ela carrega um papel bem importante, né, e ela tem o Jason Bateman, que ele tanto interpreta um papel quanto dirige alguns episódios, assim. É uma série fodástica, assim, pra quem, tipo, curte Breaking Bad, é mais ou menos, assim, nesse nível, posso até dizer melhor que Breaking Bad, assim, é espetacular. A história, ela conta, assim, do Marty Bird, que ele é tipo um financeiro, assim, de uma empresa, e ele faz lavagem de dinheiro para um quartel mexicano, né? E aí ele vai se envolvendo e vai envolvendo a família dele, e eles vão se mudar para uma cidade que é chamada Ozark, né? E tudo que eles fazem, assim, é tipo inacreditável, e eles vão cada vez mais entrando num buraco, e parece que não vai ter fim. E tu vai, assim, acompanhando, e assim, e não tem bom e ruim na série, sabe? Não tem mocinho e vilão. Porque as coisas que eles fazem, assim, meio que contradiz a moral, sabe? Das coisas. E é isso que é o legal dessa série. Tem três temporadas na Netflix, assim, quando tu começa a assistir, tu não consegue parar. Assim, e eu sempre indico essa série porque, como ela é pouco conhecida, eu acho que merece a atenção das pessoas para ver.
Deixa eu falar uma coisa de Ozark. Duas coisas. Primeiro, eu não assisti. Dessas que tu indicou, foi a única que eu não assisti. E eu li em algum lugar que Ozark, acho que a primeira temporada foi em 2017. Ela foi eleita uma das piores séries de 2017, tá? Talvez nas outras temporadas eles melhoraram, mas eu li alguma coisa de Ozark e foi uma das piores séries do ano de 2017.
Sim, mas na verdade é por ela não ser conhecida, sabe? E aí depois ela ganhou o Emmy, ela começou a ficar conhecida. Ela é uma série um pouco mais elitizada, digamos assim, sabe? Ela não agrada todo mundo. Ou as pessoas odeiam ela, ou as pessoas amam ela, assim. Mas vale muito a pena assistir.
Vou colocar na minha listinha aqui. Assim como eu vou colocar na minha listinha uma série que três amigos meus indicaram. O arroba o Thiago Carmo, de São Paulo. E o arroba Toninho Tavares, também de São Paulo. E o arroba Vieira A. Renan, de Floripa. Esses três amigos meus, eles me indicaram Hollywood, que é uma série que entrou agora.
Acabou de estrear, eu acho, né?
Além dessa, eu quero assistir também uma que um amigo meu, arroba J. César Gomes, lá de Fortaleza, ele me indicou Gran Hotel. Eu já tinha ouvido falar e também estava na minha listinha. Deixa eu só terminar aqui alguns
não
amigos
conheço
que
essas.
Colocaram. Eu prometo que é rapidinho. Tem o arroba LH Bonetti, ó, passando o carro aqui na frente pra atrapalhar. Então, o LH Bonetti, de São Lourenço do Oeste, ele me indicou uma série que, na verdade, eu já assisti, eu adorei, The 100. Eu achei maravilhosa. e acho que foi uma das séries que eu maratonei, que é uma coisa pós
The Hundred.
É
The 100, né? É terrível e não assista.
É maravilhoso.
Já te digo.
Adorei.
Tu assistiu e tu gostou?
É assim, tá. Um dia a gente vai falar sobre The 100. Pra
não.
Contra eu a favor, então.
Vamos.
O Léo Marque, aqui da Veneza, Nova Veneza, ele indicou Naruto. Que eu nunca assisti Naruto. O arroba Marcel BMBR de São Paulo, esse meu amigo, ele indicou Não Fale com Estranhos, o mesmo que a Guarola indicou, e ele indicou também Outer Banks.
É uma série que saiu nova agora
e
também, sei qual que é.
A Giovanna Underline Michels, 18, aqui da Veneza, ela indicou. Não sei se eu vou falar direito o nome da série. Vou pronunciar direito. É Kimetsu no Yaiba. Deve ser de mangá, deve ser desses desenhos japoneses. Eles indicaram essas séries e algumas aqui eu tenho interesse mesmo pra assistir. Quem sabe nesse final de semana eu faça isso. Tem mais alguma indicação de algum amigo?
Eu, por enquanto... Não, eu por enquanto não tô assistindo nenhuma, tô naquele hiato, acho que eu maratonei tanto e agora eu tô dando uma parada, tô um pouco mais light, assim, de maratonar.
Uma pausa pra beleza.
Pra depois voltar.
Bom, falando de pausa pra beleza, essas coisas, uma das coisas, assim, que faz mal pra pele, pra beleza, é quando a gente bebe demais, né, Gabriel? Fazer aqueles porre e tudo mais.
Pois é.
E agora vamos combinar. Qual é o porre que tu acha mais fodido, assim? O pior porre? É de qual bebida?
Porre de vinho, né? Com certeza. Concordo. Porre de vinho é terrível. Terrível. Só quem passou sabe, né?
Então, eu também concordo.
Só quem viveu sabe.
Porre de vinho é terrível. E é dessa forma que a gente tá estreando aqui o nosso quadro Porre de Vinho, né? Como a gente veio pela bebida...
Porre de vinho! Bebida,
um dos nossos quadros aqui dentro do podcast é o Porre de Vinho. E o Porre de Vinho, como ele é uma coisa terrível, péssima, ruim, aí ele vai, esse quadro tem tudo a ver uma indicação de alguma coisa terrível, ruim, pra vocês, que a gente acha ruim. Então, no quadro... É, que a gente não indica.
Que não indica.
E o meu porre de vinho de hoje, Gabriel, é a série, como a gente tá falando de série, então a gente vai indicar uma série ruim, né? O meu porre de vinho hoje é pra série Altered Carbon.
Uhum.
Que ela teve... Acho que ela tá... A primeira temporada...
Sei qual que é.
A primeira... Duas temporadas. A primeira foi em 2018, eu acompanhei e até gostei.
Uhum.
Mas agora em 2020 entrou a segunda temporada e eu não consegui assistir o primeiro episódio, assim, achei muito chata. E eu não sei se eu pronunciei também certo Altered Carbon. Enfim. É esse meu porre de vinho.
Tá, eu acho que tá certo. O meu é 30 Reasons Why, que é os 13 porquês. Tipo assim, a primeira temporada, beleza, ok, tem aquele mistério envolvendo sobre as fitas, mas eu acho que podia acabar ali, ser só uma temporada. É aquele caso que eu comentei antes, pra que fazer mais temporadas de uma série que podia acabar de forma perfeita, tanto que eu nem assisti as outras, né?
Eu assisti só a primeira temporada,
tava ótimo,
já foi suficiente, assim, chega. É, eu também gostei. Pra mim também foi um porre de vinho, eu acho. Bom, agora eu vou te perguntar outra coisa. A gente sai agora do quadro porre de vinho, a gente finalizou, né, o porre. Agora, já que a gente tá falando em maratonar série, qual a série que tu vai maratonar agora, que tu pretende maratonar, Gabriel?
Então, por enquanto, não vou maratonar nenhuma, não, tá? Tô vendo se eu acho algum filme, tô dando um tempo em série mesmo, assim. Já assisti bastante, nem, nenhuma. Eu fiquei curioso para assistir aquela Não Fale com Estranhos. Pode ser que seja a minha próxima.
Eu tô maratonando. Tô maratonando The Good Place. E é maravilhoso. Maravilhoso.
É boa?
O desenrolar da história. É muito massa. Muito massa. Também.
É curtinho os episódios, né?
E, se não me engano, tem 3 temporadas ou 4. Mas é tudo tão rápido. E é muito gostoso. É muito gostoso. Vale a pena maratonar essa série, The Good Place.
Tava aqui tomando o meu café.
Já esfriou, porque a gente se empolga tanto em conversar, que ele vai esfriando. Mas o que a gente vai fazer? Vamos combinar o seguinte. Depois a gente vai bater uma fotinho e vamos publicar lá no Instagram, vem pela bebida. Então tá, combinado.
Pode ser, então.
Esfriando. Se já não tá gelado, se bem que eu adoro café gelado. Bom, mas vamos encerrar? Então vamos fazer...
Sério?
O meu já tá gelado aqui, ó. E vamos terminar. Vamos terminar o nosso episódio do Vim Pela Bebida. Lembrando a todos que toda quinta-feira tem episódio novo. Então sigam o Vim Pela Bebida na sua plataforma, né, de podcast. E também favorite-o. Tá bom, gente?
E não esquece de ir lá no Instagram seguir @ Vim Pela Bebida, né? Deixar os seus comentários, sugestão de pautas, quer criticar também, pode criticar, que é sempre bem-vindo.
Só não cancela,
seguir também os nossos Instagram. Só não cancela a gente. Seguir os nossos Instagrams pessoais, o meu é @ o Gabi Conceição e o teu, Rick.
É isso aí, ó, com 2 E, gente.
Então tá, pessoal, um super beijo,
pessoal,
e até a próxima quinta-feira.
Beijo e abraço para quem é de abraço. E até a próxima quinta.